Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Na verdade não é mais um episódio, é o primeiro episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grohl, você está aqui comigo, adivinha quem é o meu convidado, meu parceiro de podcast aqui, uma coisa muito surpreendente, quem vai estar comigo nessa jornada infinita do Hora Rubra, é ele, já meu parceiro de Sério de Spock, Leandro Magalhães. Fala, Lê.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui exatamente no primeiro Hora Rubra, que vai estrear aí uma nova sequência de podcast da Rede Trek Brasilis. Vai ter a gente vai falar agora, né? Vai ter coisas diferentes aqui, vai ter coisas familiares. Acho que vai ser bem interessante.
Leandrão, não quer explicar então um pouquinho para o nosso público de onde é que surgiu a ideia do Hora Rubra, por que esse nome e um pouquinho do formato? Tu que é o nosso explicador oficial aí.
Ah, o Hora Rubra surgiu como um spin-off do Cérebro de Spock, claro, né? Considerando que o Cérebro de Spock era um podcast de pacote fechado, né? Assim, naturalmente chegaria à sua conclusão. Então, ele bolou aí um spin-off, como toda boa série, né? Sempre tem um spin-off. E a ideia aqui não é ser apenas trilha de comentário, como foi o Cérebro de Spock, né? Embora incluirá. Mas terá, vamos dizer assim, três tipos de episódios diferentes. Um, que é o, como a gente vai fazer aqui, a estreia, que vai ser assim, um bate-papo sobre a atual conjuntura no fandom da semana, entendeu? O que tem de novo sobre Star Trek? Não é com a intenção de nós darmos notícias como assim, ah...
Não é o TB News.
Aprenda primeiro aqui. Você ouviu primeiro aqui? Não, é para nós darmos nosso comentário a respeito daquilo que o fandom está comentando no momento. Entendeu? Então assim, então não é breaking news, nada disso. É mais para a gente bater um papo, falar sobre as coisas novas que tem para ser discutidas aí, entendeu? Não só de Star Trek, mas como de cultura pop em geral também. É. Pode conhecer outras franquias, sim, coisas.
Nunca vai ter um Hora Rubra breaking news, red alert, né?
Não é a intenção, entendeu? Embora assim, anunciaram uma nova série. Naturalmente vai comentar no episódio da Hora Rubra, que é com esse formato, né? Que é pra gente comentar essas coisas novas que tem por aí, né? Esse é um, a gente tá comentando, a grande notícia aqui é estreou o Hora Rubra. Entendeu? Essa é a primeira. Além dele, vai ter episódios mais fechados em temas. Entendeu? Por exemplo, o que a gente acha do final de Discovery? Esse é um episódio fechado em si.
Que terá, diga de passagem, esse.
Exatamente. Assim, o que a gente acha sobre assim, o arco Blau lá da série e tal. Vamos comentar um pouco a respeito dele. Vamos comentar sobre a vida e obra de fulano de tal. Entendeu? Que é um que a gente quer fazer também. Falar aí um pouco aí dos medalhões da franquia, né? Eu acho que é interessante. Assim, coisas assim, entendeu? Temas fechados, atemporais, entendeu? E dentro desse também, a gente pode fazer um de perguntas e respostas, entendeu? O pessoal aí manda umas perguntas para nós e a gente responde com umas bobagens, entendeu? Também é um que vai ter.
E dentro disso também vai ter outras coisas, como batalha de episódios, coisas mais...
Ah, não, sim. Aí é um balaio de gato bem diverso, entendeu? Assim, aqui não é aquilo da, assim, a notícia da semana, a notícia do mês, entendeu? Não é isso, né? Mas é o envelope mais variado de todos aí, né? E o terceiro grande tipo é a velha e boa trilha de comentário. Aí é dentro de seguindo o formato da série de Spock, mas com episódios que não da série original, né?
É, não vamos fazer de novo, né?
É, entendeu? Acho que é interessante. A gente vai ter da nova geração, Deep Space Nine, já vai ter um de Voyager, aí vai embora, entendeu? Tem até das séries novas, inclusive, também. Pra gente comentar aí com o formato do Cérebro, que foi um formato bem legal, bem divertido de fazer. Né?
Isso aí. E comentar também que as quartas, vai ser nas quartas-feiras, igual era o Cérebro de Spock, né?
Sim, é quartas-feiras, toda quarta-feira, né? Mas ao contrário do Cérebro de Spock, que era de manhã, esse é na hora rubra. Tá de boa hora rubra, que é 18 horas da tarde.
Show de bola.
Entendeu? E... 18 horas da tarde, você me lembra também Star Trek, no... acho que era na Record, né? Que era 18 horas. E aí tinha, o episódio era interrompido pra entrar a missa, né?
Se era na Record, entendeu? Era o culto, não era?
Era o culto. Entendeu? É. Então o episódio interrompia, não interessa onde tava. Não era bem corte pra comercial. Embora acabava sendo um.
E aí, tu assistiu muito culto de Edir Macedo nesse interim?
Os que eu peguei ali, sim. Aqui já não, assim. É, ainda não tinha acesso. Assim, a gente tinha umas fitas VHS pra lá e pra cá, que era no começo dos anos 90, né? Então não era tão difícil mais arrumar, porque já até tinha da Sick Video alguns episódios. Mas os que eu peguei na Record, eu peguei já nesse formato doido, hein?
E, Leandrão, pra gente dar uma varridinha, então, nas últimas notícias aí do mundo tracker e do fandom aí em geral, podia começar por essa maratona de Star Trek Prod que chega em julho, né?
Fala. A primeira grande é isso, né? Você tá falando, é a estreia da segunda temporada de Prod, que, assim, é algo grande, se for ver, bem grande, né? Uma estreia de uma nova temporada de Jornada. Entendeu? Tá aí por conta. Entendeu? Tem o quê? Duas semanas, nem duas semanas até lá. Só que o grande novidade aí é esse formato que Jornada nunca teve, né? De jogo pegar a temporada e tacar numa pancada só.
Eu particularmente não gosto desse formato.
Eu também não gosto. Entendeu? Eu acho que assim, é um tema que assim, uma pessoa adora ou odeia, eu acho. Entendeu? É um estilo de estreia que tem seus extremos. Eu acho que é desvantajoso para todo mundo envolvido. Eu acho que não é bom pro fã, porque aí o cara se sente compelido a maratonar de uma vez, aí atropela os episódios, assiste seis de uma vez, não absorve de maneira legal algo que foi cadenciado para ser semanal. Entendeu? Porque tem diferença, entendeu? Tem diferença. Você assistir semanalmente, você pondera mais sobre o episódio depois, tá? Se assistir de uma pancada só, entendeu? Eu acho que fica corrido. Então, acho que não é legal pro fã. Embora, no primeiro momento, você fale assim, nossa, eu tenho tudo isso aqui, deixa eu assistir uma vez. Entendeu? Eu, particularmente, não curto. Eu acho que não é bom para quem faz a cobertura da série, que nem
nós que digamos.
Exatamente, entendeu? Que isso gerou situações todas particulares. Entendeu? A gente tá discutindo lá como é que vai fazer os tecbasis ao vivo, entendeu? Vai fazer tudo uma vez, não faz...
Foi dois, mais difícil três. Que aprovar PEC no Senado, foi a votação interna então, do TV de como é que ia ser
feito. Exatamente. Depois a gente chegar num formato de comentar o episódio que segue o nosso padrão, que entrega para o fandom aquilo que ele está acostumado a ter de conteúdo nosso, mas que não fica corrido, entendeu? E que não perca o timing da série, entendeu? Então isso... atrapalha um pouco quem escreve e fala sobre a série, porque aí você tem que fazer 20 artigos no TB para o pessoal dar nota, entendeu? Para poder comentar entre eles. Então tudo isso gera uma logística muito diferente, né? Mas estamos aí, vamos fazer, assim mesmo, entendeu? Vou meter as caras.
E eu acho
que é ruim para o estúdio. Uhum. Porque assim, o estúdio lança... um negócio que poderia ficar na boca do fandom por dois meses. Mas em uma semana, assim, vai estar todo mundo... já teve aquele auê de... mas aí começa a ficar mais... assim, não vai parar de falar. A gente é Star Trekker. A gente vai continuar falando sobre a série por semanas a fio, claro. Mas não é como se ficasse na mente do Zeitgeist por semanas. Por exemplo, você fala assim... uma série que estreou, que Netflix é mestre de fazer, ele que criou esse conceito, né, de tacar a temporada nova de uma vez. Por exemplo, ele lança lá Stranger Things. Dá duas semanas e ninguém mais tá falando disso. Eu não sei, às vezes dentro do fandom de Stranger Things eu continuo falando, mas enquanto visibilidade da franquia para atrair novos fãs, eu acho que queima muito intenso e já apaga. Enquanto, por exemplo, Mandaloriano e as séries Star Wars, o pessoal fica por semanas a fio falando. Entendeu? Então eu acho que tem desvantagens para o estúdio também. Assim, não tem vantagem nenhuma. A não ser fazer maratonar. Mas até aí, mano.
Também não vejo grandes vantagens. E Lê, mas enfim, estreia aí no comecinho de julho, né? Que nós estamos dia 19 de junho. E como é dia 3 de julho que estreia?
Não, é começo de julho.
Um primeiro, então?
Primeiro, acho que é primeiro. É primeiro, estou falando pra você.
Enfim. E Lê, uma pergunta. Qual que é a tua expectativa pra segunda temporada de Prodigy? Porque, cara, eu gostei demais da primeira temporada de Prodigy. É verdade que eu acho a primeira metade da temporada consideravelmente melhor que a segunda metade, mas de novo, tô super empolgado, não colocaram água no meu chope com essa história de sai da Paramount, já pra Netflix é uma história muito estranha, né, e tô empolgado pra ver essa segunda temporada, que é bom se dizer, já estreou na França, né.
É, teve esse negócio da França que parece que esqueceram que tinha tido um licenciamento em particular com um canal francês, e aí de repente, assim, os caras exerceram o contrato, e todo mundo fica de surpresa até na produtora, né? Esqueceram de avisar aquilo lá. Entendeu? Coisas de Paramount, né? Tudo bem. A questão é que, assim, eu acho que vai ser boa. Eu tô bem animado pra essa. Porque, assim, ela é conceitualmente diferente da primeira temporada, eu acho. Porque a primeira temporada tinha uma premissa muito clara. Ah, os moleques não federados, que nem ouviram falar da federação, encontra uma nave super duper da federação e aí saem atrás de aventura. Essa era o resumo de dois parágrafos da série. E teve isso, né? Aí os moleques encontraram, tal, começaram a querer ir atrás da federação. Ou seja, é uma mini Voyager, mas só com aliens também, que foi. Não tinha nenhum humano no elenco principal, né? Não vou contar a janela holográfica, porque é antes de mais nada, é um holograma, não é um humano. Então não tinha nenhum humano também, um negócio legal, inédito, né, que foi na franquia. Então tinha uma dinâmica muito, muito, muito própria. E aí esse arco foi concluído deles chegando na Terra, entendeu? Salvaram o dia lá da temporada, chegaram na Terra e foram aceitos pela Frota Estelar, daquela forma lá que a gente viu no final da temporada. Agora é diferente, agora eles vão entrar numa outra missão muito clara. Pra gente ter começo, meio e fim. Aí já com a Janeway mesmo, entendeu? Aí numa Voyager B, né? Que tem indícios disso e tal. Então aí já é um outro animal, eu acho até. Entendeu? Eu acho que tem diferenças entre as duas temporadas bem claras, no sentido que é como... Eu acho que até é meio difícil de você fazer paralelo com outras séries de jornada. Acho que É como a Discovery no século 23 e a Discovery no século 32. São coisas bem distintas. São
séries diferentes, é.
É, assim, não diria de séries diferentes, mas tem os sabores e caras bem distintos. Entendeu? É como Enterprise...
DS9 pré antes, antes da Defiant e depois da Defiant?
Menos. Eu acho que eu ia usar o exemplo de Enterprise assim. As duas primeiras temporadas de Enterprise são uma coisa... A terceira é outra e a quarta é outra. Acho que nessa pegada, eu diria. Então, assim, então eu acho que vai ser bem interessante, entendeu? Vai ser uma coisa inédita. Tem muitos inéditos aí pra gente ver na série, né? Entendeu? E, assim, eu sou cético em relação a ter uma terceira temporada de 20 episódios, a não ser que dê muito certo pra Netflix. Porque assim, essa aí eles pegaram quase a preço de banana, entendeu? A temporada estava pronta e a Paramount foi atrás de quem ia querer passar. Netflix deve ter pego para um precinho camarada. Agora, ela bancar uma temporada inteira vai depender muito do resultado dessa, entendeu?
Eu acho que é, eu acho que é uma opção em aberto, vai depender do desempenho da segunda.
Não, eu acho que sim. Eu acho que assim, é em aberto, entendeu? Mas... Eu não seguro meu fôlego, porque a Netflix não é muito de se comprometer demais. Até franquias até dela, ela passa a tesoura sem menor cerimônia. Entendeu? Eu acho isso ruim pra Dedel, entendeu? Mas é o jeito que ela faz as coisas. Ela quis reinventar muita coisa. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco ponte longe demais, mas eu quero ser surpreendido positivamente com o bom resultado dessa temporada. E aí tem uma terceira temporada, né?
E Leandro, saindo um pouco de Prod para Star Trek, Starfleet Academy, que é a próxima série, né, a estrear, digo das novas, né, séries de Star Trek a estrear, a gente tem um anúncio do nosso queridíssimo Paul Giamatti, né, como anunciado, como vai protagonizar o vilão de Star Trek. Starfleet. Eu queria saber o que que tu achou dessa...
Não, eu acho que foi
o Paul Giamatti, isso quer dizer porque ele é surpreendente, porque ele é um cara que foi indicado ao Oscar, né, no último Oscar.
Ah, ele tem prêmio, ele ganhou, acho que o Golden Globe e o Emmy por John Adams, aquela série da HBO, eu assisti ela na época, que estreou, muito boa, tava muito boa nela, assim, você vê que assim, Starfleet Academy tá pegando medalhão, né, porque primeiro pegou a como ela chama, a Holly...
fugiu o nome dela.
A Holly Hunter, entendeu? Agora pegou o Paul Giamatti, entendeu? Assim, acho que eles estão meio querendo ir um pouco na pegada de ter tido a Michelle Yeoh para Discovery, por exemplo, entendeu? Uhum. Acho que eles estão vendo que pegar medalhão chama atenção, porque não é típico de jornada isso.
Só o Patrick Stewart e eles fizeram isso, né?
É, na época sim, entendeu? Mas eu acho que até mesmo o Patrick Stewart, assim... Na época que ele foi escalado para a nova geração, não, acho que teria, é um bom exemplo, acho que ele teria escala, considerando as épocas, ele teria escala do Paul Giamatti.
É que ele se tornou um cara muito mega depois, né?
Sim, entendeu? Mas mesmo assim, entendeu? Acho que mesmo assim, Starfleet Academy tá querendo ter isso como uma característica própria, né? Uhum. Entendeu? Algo semelhante, talvez... talvez o Scott Bakula em Enterprise, que ele tava saindo de ser enquanto limpo, não, mas aí era televisão puramente, né? Tipo, não é. Não é,
mas os padrões Star Trek sempre pega desconhecidos?
Desconhecido sim. Entendeu? Pessoal tarimbado em televisão, não é típico de pegar cara que, não vou fazer Star Trek porque é televisão e nem chega perto
do Leonardo DiCaprio.
Não. É porque é também assim, o desdenho que existia também entre o pessoal que faz cinema para com televisão também tem caído, né? Entendeu? Acho que a televisão se valorizou muito enquanto produto na era do streaming, entendeu? Porque todo mundo quer se tornar a HBO, né? Todo mundo quer fazer série da qualidade que a HBO sempre fez. A HBO sempre faz séries dessa pegada, com a qualidade de cinema. Desde os anos 80, entendeu? Isso não é novidade.
E todo lembra mundo quer mais
passar essa coisa.
O fato que o Paul Giamatti é um reforço de peso, né, pra Starfleet Academy, que é uma série que é uma página em branco, né?
Sim. É, ainda mais sendo o spin-off de Discovery na época que Discovery se encontra. Entendeu? É uma premissa sempre. Um dia vai ter série de Starfleet Academy. Desde os anos 80, você fala. Entendeu? Nunca sai. E finalmente vamos ter, então vai, vamos ver como é que fica essa porcaria. Vai logo esse negócio, parar de
encher o saco. Qual que é a maior lenda do fã no Starfleet Academy ou a série do Capitão Sulu?
Não, acho que Starfleet Academy é mais, viu? Porque ela sempre foi mais plausível. A do Sulu foi muito lobby dele só.
Nunca nem chegou perto disso.
Nunca chegou perto, mas tudo bem. Eu não diria não também, mas sempre foi
ponto mais pra ele. Ah, mas nunca acordou um dia e pensou, né, Leandro? Ah, que vontade de ver se era Capitão Sulu.
Mas assim, mas sempre tem aquelas coisas. Não, um dia vai ter, entendeu? Assim, mas acho que Starfleet Academy sempre foi mais nisso. Então eu acho que assim, e ele sendo o antagonista principal, né, não sei se da série inteira ou da primeira temporada, né, às vezes tem isso também, né, às vezes o cara da primeira temporada só.
E tu tá empolgado pra Starfleet Academy?
Assim, menos do que eu gostaria. Eu acho que talvez um pouco com receio dos vícios de Discovery migrarem pra lá. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, é uma página em branco no sentido que assim, por exemplo, o que é que tá? Eu não sei se, por exemplo, vai ser na Terra? Acho que não. Eu acho que já é um demérito. Entendeu? Porque pelo jeitão que a federação se organiza, né, no século 32, a Terra acabou de reentrar na federação, então não vai ser lá. Entendeu? E eu acho isso um demérito, não ser no campus de São Francisco.
Também acho. E Leandrão, partindo de Star Trek pra franquia vizinha, que é Star Wars, a gente tá tendo a exibição dessa série que eu nunca sei pronunciar o nome, mas eu vou tentar. Star Trek Acolyte, é isso?
Não, é Star Trek Acolyte, né?
Star Trek Acolyte. Star Wars Acolyte, é isso?
É Acolyte, né?
Acho que é isso, né? Ô, Leandrão, o fato é que Acolyte tá tendo a repercussão mais negativa que eu já vi em Star Wars há muito tempo. Muito tempo. Tá naquele naipe do destruir o meu Star Wars. O que eu tô achando, assim, não que eu ache a série, nossa, a oitava maravilha do mundo, mas eu tô achando meio exagerado, Leandro.
Eu também tô achando muito exagerado. Eu gostei da série. Eu não adorei a série, mas eu achei a série boa. Entendeu? Achei a série boa. 3 de 4 estrelas, vai. Sim, falando de bate-pronto com 3 episódios assistidos. Eu acho que tá um hate desnecessário, e isso que acontece é uma coisa que acontece demais. Discovery passou por isso. Assim, começa a ser um cara, um querer passar na frente do outro de ser o mais espirituoso em falar, em falar colocação engraçadinha. Entendeu? Então começa a se tornar uma bola de neve de hate que eu acho que foge da escala daquilo que a obra até pode merecer. Entendeu? Tá desnecessariamente intenso. O negócio não é tão ruim quanto um quer passar. Não, eu achei péssimo. Não, e eu achei péssimo, mais péssimo ainda. Não, e eu achei horrível e péssimo, péssimo de vocês.
Eu acho que acabou Star Wars agora.
Não, entendeu? Menos também, vai. Entendeu? Existe uma. Star Wars tem passado muito por isso, né? Existe um desejo de histeria em cima do troço. Entendeu? Que eu acho que não se justifica. Acho que um monte de produto de Star Wars recente passou por isso. Andor passou por isso nos primeiros 3 episódios, porque o Andor foi um slow burner bem nítido. Ele foi produzido daquela forma. E todo mundo falando assim, é que sabe. Mas aí, quando ela engatou, aí todo mundo, nossa, não, aí ninguém... Ninguém tinha falado mal antes, né? Aí todo mundo... Não, Andor é... Entendeu? Então eu acho que... exagero se já falasse... Não, é a... Pior... Isso é, a colate é pior que bater na mãe no dia de Natal por causa de mistura. Porque é o que estão fazendo. Entendeu? Eu não acho que chega nesse ponto, não.
Como tá no terceiro episódio, nós não vamos dar spoiler. Ainda quando a gente pode falar mais com spoilers quando a série acabar,
O terceiro episódio, a gente não vai dar spoiler, porque o pessoal às vezes pode não ter assistido ainda, isso, mas embora já deu mais de uma semana, né, que ele passou. Mas é o que, assim, já tava vindo, entendeu? O terceiro é que o povo subiu nas tarancas, entendeu? Mas aí é que tá, é uma parte desse povo, não vou dizer todo mundo, mas uma parte, quer encontrar coisa pra subir nas tarancas, entendeu? Então, a coisa que... é justificável de uma crítica, mas dentro de um contexto maior que torna a série não tão ruim, porque tem elementos, outros elementos bons, se perde na cacofonia de reclamação que surge em cima.
É muito complicado.
Então, tá fora da escala, entendeu? Menos, né?
E continuando em Star Wars, Leandrão, teve um anúncio aí, anúncio não, né, mas uma notícia que tá circulando aí sobre o possível episódio 10 de Star Wars, né? Lembra que todo aquele papo que o Ascensão Skywalker era o último episódio de Star Wars, né? Última jornada. E aí todo aquele papo, mas agora parece que vai ter um episódio 10, que seria Star Wars episódio 10, um novo começo, né? Que seria protagonizado pela nossa querida Rey. Né?
Então,
eu queria te perguntar o que que tu acha disso, porque eu caí naquele papo lá de último episódio.
Já teve lá. Quando o Retorno de Jedi acabou, todo mundo falando assim, nossa, agora o George Lucas vai fazer os 3 primeiros. E ele tava num rolo financeiro e pessoal de divórcio litigioso, ferrado. Ele não tava com muito saco pra isso, não. Entendeu? Então ele sentou em cima e não quis fazer Star Wars por um bom tempo, né? Mas sempre se falava, não, vai ter. E um povo falava, não vai ter. E outro falava, vai ter. Até que um belo dia, ele falou, não, vamos fazer. Aí pronto. Aí, nossa, vai ter, finalmente. Aí quando as prequels acabaram, né? Nós, não, agora acabou. Agora não enche o meu saco, que já deu já. E para ele, de fato, tinha acabado, né? Porque aí ele, entendeu? Fez lá a série Clone Wars, que também foi um slow burner, né? pessoal foi a série foi engatando temporada atrás de temporada com uma qualidade crescente, o fã abraçou ela muito, né? Porque ela começou também sendo xingada pra dedéu, mesma coisa. O piloto que deu origem a ela foi aquele filme que foi pro cinema, inclusive, de 2 horas, Star Wars Clone Wars, onde a Ahsoka foi introduzida, e ela foi xingada naquele filme, que não é que nem o fã de Star Trek xingou Wesley Crusher. É Wesley Crusher de Star Wars. E aí depois vimos que não foi bem assim, né? Entendeu? Ela cresceu demais. E Clone Wars meio que foi uma... deu uma nova vida para as prequels. E aí todo mundo, agora não vai fazer mesmo. Né? Mas aí quando ele vendeu a Lucasfilm para a Disney, aí o pessoal falou, não, agora vai ter, porque a Disney não vai sentar em cima do troço. De fato, não sentou, né? Fez. Aí acabou. Agora começa, entendeu? Vai, e aí, episódio 10, 11, 12 vai sair? Depois. Embora eu acho que agora tá um pouco no development hell, né? Porque, assim, sempre tem conversa, assim, qual é o próximo filme? Qual é o próximo filme de Star Wars? Falaram que ia ser o filme lá da Patty Jenkins, o Rogue Squadron.
Isso aí tá mais difícil de
acertar. Aí cancelaram, e agora parece que descancelaram. Entendeu? Parece que tá um rolo. Aí ia ter um filme do Waititi.
Vai ter filmes mais. Do Filoni, não vai ter os filmes do Filoni?
Vai ter um do Filoni que não é o episódio...
Não, é outra coisa.
Entendeu? Ia ter um do chefão da Marvel, como ele chama? Meu Deus do céu.
O Kevin Feige?
Isso, do Feige. O Feige ia fazer um, não vai fazer mais. Também ele tem muito prato, ele tem muito prato pra girar lá também, né? Não sei nem o que eles inventaram essa ideia, mas enfim.
Mas o que
assim, então acha? Você vê que tem anúncio saindo e entrando, entendeu? Então você não pega firmeza mesmo, entendeu? Tá meio que nem Star Trek 4, né?
Mas a pergunta é...
4, 5 Star Trek 4 diferentes também, né? Também é um jeito.
Mas a pergunta é, foi anunciado a Ascensão Skywalker como realmente o fim da jornada Skywalker? Nesse embalo eu quero te perguntar, tu acha que vai sair o episódio 10? Tu acha que essa jornada que acabou vai desacabar? E a segunda pergunta é, tu quer ver a continuação da saga Skywalker? Tu quer ver o episódio 10?
Ai, que tá. Eu não sei por que precisa ser episódio 10. Pode encerrar a saga Skywalker. Pronto, acabou, deu. Tudo bem que ela se batizou de Skywalker e tal, mas faz outra história com ela. Ok, mas sei lá, entendeu? Inventa aí uns malucos que invadiram a galáxia, que nem teve na... Embora eu não acho que no universo expandido antes, Disney tinha lá os... Eu nem lembro o nome daquela espécie lá.
Sim, o Luke.
Invadiram a galáxia de Star Wars 150 anos depois da Batalha de Yavin. Não lembro o nome dos galos, entendeu? Mas enfim. Vai lá, faz um troço daquele, entendeu? Inventa qualquer troço, entendeu? Mas não fazer, porque os Skywalker, não, tá bom, já deu já. Deus, então vira Yellowstone do espaço também, entendeu?
Yellowstone do espaço é muito bom.
Sei, entendeu? Eu também. Então, assim, então eu acho que é válido o filme com ela. Inclusive, a minha percepção, até começarem a falar de episódio 10, é que seria isso. Seria um filme com a Rey, mas que não saga Skywalker, entendeu? Sei lá, fazer os Jedi de novo, mas será que é a melhor coisa que fazer é inventar os Jedi? Por que ela não inventa os Plow?
Será que a grana não tá aí? A grana não tá aí.
Uma cheque nova de sensitiva à força, entendeu?
Mas a grana. Né? Mas eu, pelo que eu entendo do final do episódio 9, ela ia ressuscitar a Ordem Jedi, né?
Ah, é, porque salvou lá a biblioteca, lá, né? Usar a força for dummies, né?
Que o Luke tinha lá guardado. Eu acho aquilo ali um crime, depois daquele espetáculo que foi o episódio 8 com o Luke queimando tudo. O J.J. Abrams fez o favor de destruir tudo no episódio 9, mas enfim.
Aí aquela trombada que foi a Sequels, né, entendeu? Faltou planejamento de longo prazo ali, quiseram colocar medalhão pra ser diretor, aí como bom diretor, senhor diretor, os caras acham que pode fazer o que bem entende, sem consultar ninguém, e sem dar um roadmap claro pra onde a história vai. Aí virou essa zona, entendeu?
Mas sabe o que eu acho curioso da Sequels? Eu acho que a gente tem um gosto dela, por causa da Sam Skywalker, muito pior do que ela de fato é. Dos 3 filmes, eu acho que tem 2 filmaços, cara. O 7 eu acho um filmaço.
Acho um filmaço, mas é basicamente a New Hope.
Sim, mas essa é a graça. É o começo da jornada. Aí vai pro 8, eu acho um filmaço. O 8 eu acho um filmaço.
O 8 eu acho bom cinema. Mas eu não acho de bom Star Wars.
Enfim, eu acho o segundo.
Eu acho que começa muito em cima, não tem aquele espaço de anos entre um filme e outro que sempre teve. Entendeu? É desnecessariamente isso. Aquele negócio lá do. Assim, o Ryan Johnson quer vir com os negócios de senhor diretor, entendeu? Assim, o Luke jogar o sabre de luz para trás, já para inverter uma expectativa de cara e falar assim: nossa, olha como eu sou foda, entendeu? Acho que tem um pouco disso. Entendeu? E aí disso vai. Entendeu? Então, eu acho que tem certos problemas que eu entendo por que certos caras têm edições. Agora, Star Wars o 9 realmente, entendeu? Aí, assim.
Aí é ruim.
Porque aí, assim, é querer. O carro já tá derrapando. Aí você querer virar o volante demais pro outro lado, vai capotar. Não tem jeito, entendeu?
Mas... Por isso eu digo que eu acho que o certo era ter feito o 9 com o Ryan Johnson.
Sim, mas aí até aí tá, aí deu aquela celeuma, entendeu? Porque não, vamos ter que desfazer o que foi feito para refazer. Assim, falta de roadmap definido claramente.
Não, concordo, eu concordo que faltou um roadmap, mas o que eu tô te falando assim, o impressionante para mim é que faltou um roadmap e dos três filmes, dois são ótimos, isso que eu tô dizendo. E um ficou aquela trombada, que é o último.
Eu diria que dois são bons. Eu não considero ótimo, mas eu considero bons. E o terceiro é...
É aquilo, né? Mas enfim, Leandrão, caminhando pro nosso final, que a gente vai sair de um assunto um pouquinho de cinema e de nerdice pra música. O Paul McCartney virá ao Brasil, muito provavelmente. A gente tá gravando esse episódio, eu acho que é bom dar o dia que a gente tá gravando, né? Porque vai que quando saiu esse episódio já mudou o panorama, né? Nós estamos gravando esse episódio na segunda-feira, dia 17 de julho, de junho.
É, ele vai ao ar dia 19.
É. E até agora não houve anúncios de shows do Paul McCartney no Brasil. Mas o que vou rolar aqui, o que eu tô falando aqui, é quando nós estamos gravando, ainda está no terreno do boato, da informação. Mas é uma informação bem quente, que ele virá em outubro ao Brasil. Tocar nos dias 16 e 17 de outubro em São Paulo e dia 19 de outubro em Florianópolis. Ele também anunciou shows em Lima, em Santiago, em Buenos Aires, em Montevidéu, em Córdoba, também na Inglaterra, na França. O fato é que o cara tá com 82 anos e tá gostando de trabalhar, né, Leandro?
É, assim, ele tá voltando em tese, volta pro Brasil tão logo depois de uma outra vinda. E ele tinha tido uma outra vinda já antes dessa, entendeu? Assim, então faz um CPF logo pra ele, entendeu? Pra ficar vindo tanto assim.
Desde 2010 ele veio praticamente todo ano.
Então, é válido, entendeu? É válido, eu acho que é... Agora, eu acho que tá muito em cima de... Eu acho que tem um pouco de wishful thinking em cima disso, entendeu? Até pra ter oficial. Não, vai ser mesmo, entendeu?
Não é que daí... assim, cara... Ele vindo para a América Latina, muito provavelmente vai passar pelo Brasil. E os shows na América Latina já estão confirmados. É,
não viria só para um, dois, né? Ainda mais com o potencial que tem, né? Porque quando ele anunciou que vinha para cá, aí vendeu tudo, aí anunciaram mais uma data, aí vendeu tudo. E se anunciassem mais tantas outras, ia continuar vendendo tudo. Entendeu? Então.
É dinheiro infinito, né? Parece que esse cara tem...
Assim, então tem assim, eles reconhecem a força do público brasileiro pra... Sim, acho que é totalmente válido. É totalmente limitado no pique do maluco, entendeu? Que embora tá com mais de 80, tá fazendo show, entendeu?
Aliás, a gente tá gravando dia 17, saltando dia 19, nesse inteirinho 18, é o dia que o Paul McCartney tá fazendo 82 anos. E o que eu acho muito impressionante é isso, cara. O cara com 82 anos, cara. O cara ter pique pra fazer show de 3 horas. O cara ter pique pra fazer uma turnê desse tamanho. É impressionante, cara. Tem banda aí de cara de 25 anos que não tem esse pique. Que faz show menor. Que não...
Pois é, tá vendo? Assim, então, aplicar etarismo em cima do cara não quer dizer nada, entendeu? Se o cara aguenta, o cara aguenta.
Deixa mas não ele, é impressionante, né?
Com certeza.
Ó, das datas que ele anunciou na Europa, ó, ele anunciou 4 e 5 em Paris, 9 e 10 em 4 e 5 de dezembro, né? 9 e 10 de dezembro em Madrid, 14 e 15 de dezembro em Manchester e 18 e 19 na O2 Arena.
E deixa eu te fazer uma pergunta, é o mesmo show que teve ou é um show totalmente diferente?
Não, é o mesmo show, é o Got Back Tour.
Tá.
É o Got Back, mas pode ter alguma mudança de repertório entre um show e outro, né? Mas não vai ser uma mudança brutal, porque a turnê é a mesma, né?
É, assim, é nitidamente que, assim, o cara, ele tá fazendo o que ele tá fazendo o que ele faz porque o cara gosta, não precisa. E eu acho que ele não deve ser um daqueles cara idoso da cidade que, se ele parar de fazer, aí ele define e morre.
Eu também
acho. Deve ser esse tipo de idoso. Entendeu? Que nem o Bill. O Bill Shatter, ele tá 90 e poucos e não para, entendeu? Faz coisa pra caramba. Vai lá, fez uma turnê aí de cinema que exibiu a Ilha de Khan e faz perguntas e respostas pra todo mundo ver, entendeu? Vai em convenção, né? Tem um monte de coisas que ele faz. Esses caras ficam assim, a hora que eles pararem, aí que eles falam assim, puta, cai duro. Então é melhor não parar mesmo, deixa ele seguir até mudar.
Porque essa é a vida dele, né? Essa é a vida. Por que ele pararia agora, né? Entre ficar em casa se coçando e vendo televisão. Faz muito mais sentido ele, ao meu ver, pela cabeça dele, né? Ficar aí tocando, acho que faz muito mais sentido. Só deixa eu recuperar aqui as datas na América Latina. Dia 1º de outubro em Montevideo, dia 5 de outubro Buenos Aires, dia 11 de outubro Santiago, no Chile, dia 23 de outubro em Córdoba, na Argentina, e dia 27 de outubro no Estádio Nacional em Peru, em Lima, no Peru. E aqui a gente pode notar que tem esse intervalo dia 11 e dia 23, né? Que aí é muito onde provavelmente serão as datas no Brasil.
É, acho que eles não anunciaram ainda, talvez por estarem colocando o pingo dos is, né?
Enfim,
na organização local aqui.
Então, se você quiser assistir o Paul McCartney, se você quiser ir na 10ª turnê de despedida do Paul McCartney no Brasil, você pode estar indo, me encontrará lá. Encontrará dois TBs, ô Leandro. Encontrará eu e César Lima juntos.
Tá vendo? Assim, tem uma, não é inédito isso na música, né? Fazer o maluco fazer 10 turnês de despedida, né? O cara tem 40 anos de carreira, 20 de despedida. Ele fazia muito, né? O Kiss fazia muito isso, né?
Não, é o que o cara, o Kiss, eu vi um número. Até recomendo um podcast aí, o B3 mais 1, que pra mim é o melhor podcast de música que tem no Brasil hoje. Eles estavam comentando que o seguinte, que o Kiss veio com a turnê de despedida no Brasil em 94. E depois veio com a última turnê de despedida em 2023.
É, pois é, entendeu? Assim, os caras são espertos, eles estão sempre falando assim, não, vai acabar, não vai ter mais. Então assim, você cria uma escassez artificial pra gerar burburinho, entendeu?
O Paul McCartney tá desde 2010 vindo pela última vez ao Brasil. É. E nessa aí o cara já veio umas 20 vezes. Mas enfim, você... Ô, Leandro, o que será que é melhor? Ir ao show do Paul McCartney em São Paulo? Ou ir ao show do Paul McCartney e encontrar Murilo Von Grohl e César Lima no show?
só você falar onde você tá, né? Fica vocês dois com a bandeirinha, né? Que nem a Stella Bates fazia, né? Pra viajar a joia pra Disney. Com a bandeirinha do TB, pra o pessoal te encontrar no meio da muvuca.
No último show do Paul no Brasil, dizemos, somos eu, César Lima e o Salvador, né? Só que o Salvador desistiu dessa, porque não vai cair no golpe de novo.
Tudo bom, então. Tá vendo? É bom o povo também ir nesse show, porque a gente tá rareando os TP que vão nele, então.
Ah, não, mas acho que eu e o César vamos em todos. A gente é louco, a gente é fanático, nós vamos em todos, não adianta. Enfim, essas são as notícias da semana e daqui a 14 dias estamos de volta, então, Leandrão, com mais um Hora Rubra.
Mais um Hora Rubra, entendeu? Aí o povo vai vendo aí os tipos de episódios diferentes que a gente vai ter aí pra colocar pra continuarmos essa jornada aqui.
Então é isso, Leandrão. Comente nos comentários aí, gurizada. Muito obrigado pela sua audiência nesse primeiro Hora Rubra. E daqui a 14 dias estamos de volta. Um abraço pra vocês e tchau, tchau.